Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Os sinais e sintomas da Covid-19 podem ser desagradáveis, como uma tosse seca e fadiga. Mas o que acontece quando esses sintomas duram não apenas semanas, mas meses? Especialistas estimam que esse será o caso de pelo menos 70% dos recuperados, que irão ter algum sintoma até 6 meses depois do diagnóstico da doença. Esse fenômeno é tão marcante que tem até nome. É a síndrome pós-Covid-19. Eu sou Carla Scamigliati e para falar sobre essa síndrome em todas as faixas etárias, converso com o professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Arnaldo Santos Leite, que participa de estudo na universidade sobre esse tema. E também converso com a professora do Departamento de Pediatria da faculdade, Lilian Diniz. Confira esse bate-papo com muita informação no podcast dessa semana. Olá, professor Arnaldo. Vou começar pelo senhor e perguntando para esclarecer melhor, né? Eu queria que o senhor definisse para a gente o que é a síndrome pós-Covid.
A síndrome pós-Covid é um conjunto de sintomas que se iniciam durante a fase aguda da Covid, né? Ou podem se iniciar depois da recuperação da fase aguda, mas que persistem, são sintomas que persistem por pelo menos 12 semanas após o início da doença.
E quais são os sintomas mais frequentes, né, que ficam aí incomodando por esse tempo maior?
Muitos pacientes queixam que mesmo após 12 semanas do início da doença, às vezes até meses, eles mantêm os sintomas mais frequentes, são de fadiga, falta de ar, muitas vezes queixam dor torácica, tosse, mas tem diversos outros sintomas, como, por exemplo, alterações no estado mental, como depressão, ansiedade, cefaleia. Alguns pacientes queixam também dificuldade na concentração, com alteração de memória, ou seja, é um leque enorme de sintomas que são relatados.
E é sempre na fase aguda da doença que esses sintomas surgem, professor? Ou eles podem aparecer aí depois de algum tempo que a doença já até foi embora?
De um modo geral, os sintomas eles já se iniciam na fase aguda, mas tem alguns sintomas como, por exemplo, queda de cabelo, dor de cabeça, mesmo fraqueza, alterações cognitivas que podem se manifestar só mais tarde, ou seja, algumas semanas após o início da doença.
Olá, professora Lilian. Agora eu queria saber se essa síndrome também pode ser observada na pediatria, entre crianças e adolescentes.
A gente não tem observado sinais dessa síndrome na pediatria, até porque o quadro agudo das crianças é muito mais leve, né? O que nos preocupa após o quadro agudo é que os adolescentes, sim, eles podem apresentar esses sintomas, né, semelhantes aos sintomas observados nos adultos, mas falando mais da faixa etária pediátrica, o que nos preocupa que fique após o quadro agudo são aqueles pacientes que apresentam a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que podem persistir com algumas alterações cardíacas. Na verdade, existe mais uma preocupação de que elas possam existir do que uma real documentação disso, né? Como muitos deles, na fase aguda, têm comprometimento cardíaco, seja de coronária, seja de contratilidade, né? Às vezes um derrame pericárdico. Essas crianças têm sido acompanhadas muito nesse sentido, para acompanhar a evolução desses quadros cardíacos. Mas existe muito, muito pouca documentação quanto ao que fica realmente um mês, 2 meses após o quadro agudo. A maioria dos estudos não tem descrito persistência de lesões cardíacas após a fase aguda, mas a nossa preocupação é nesse sentido.
Só esclarecendo para nossos ouvintes, a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica é extremamente rara. Ela se desenvolve em crianças entre 2 e 4 semanas depois do contato com o vírus, sendo caracterizada por inflamações que são desencadeadas pelo organismo na tentativa de defesa ao vírus. E tem surgido muitas dúvidas e também muitos mitos sobre esses sintomas mais persistentes. Por isso, elencamos aqui alguns mitos e verdades, né? E para esclarecer, vou começar perguntando então para o professor Arnaldo. Os casos mais graves da Covid, eles apresentam mais sintomas, né? Que podem persistir no caso da síndrome pós-Covid. Mas e as pessoas que têm sintomas mais leves? Elas também podem ter a síndrome pós-Covid?
Sua pergunta é muito boa, porque, na verdade, a gente entende que a síndrome ela viria só naqueles pacientes que tiveram quadro na fase aguda graves. Mas, na verdade, não. Mesmo pacientes que não foram internados, né, que ficaram em casa, que tiveram apresentação relativamente tranquila da doença na fase aguda, eles podem manifestar sintomas persistentes, né? Mas existe uma relação muito clara entre a gravidade da doença na fase aguda com a síndrome pós-Covid. Veja, aqueles pacientes que foram para terapia intensiva, que ficaram entubados, em ventilação mecânica mais prolongada, esses pacientes eles têm maior risco de desenvolver a síndrome pós-Covid. Da mesma forma, pacientes mais idosos, pacientes com comorbidades, né, eles têm mais chance de desenvolver também formas mais graves da síndrome pós-Covid.
E, professor, é mito ou verdade? Pessoas mais idosas e com comorbidades têm maior risco para a síndrome pós-Covid?
Em relação a grupos específicos, né, realmente isso é bastante evidente, em especial aqueles pacientes de mais idade, né, pacientes mais idosos, eles têm maior tendência a ter a síndrome pós-Covid. E da mesma forma, pacientes com doenças associadas, como, por exemplo, diabetes, né, hipertensão grave e outras doenças que podem aumentar o risco da síndrome pós-Covid e trazer sintomas mais prolongados. Né. Outra questão também que é interessante, não se sabe exatamente por quê, mas assim, parece que as mulheres elas têm maior tendência a desenvolver a síndrome pós-Covid do que os homens.
Professora Lilia, entre as crianças e adolescentes, existe um grupo com maior risco para o desenvolvimento dessa síndrome?
Em relação à síndrome pós-Covid, a gente não tem dados tão documentados como existem nos adultos, né? Então, eu te diria que não existe um grupo que tenha maior risco de desenvolver. Talvez a gente possa pensar nos adolescentes pela proximidade de manifestação com os adultos, né? Que a gente tem observado. Agora, a síndrome inflamatória multissistêmica, os dados brasileiros mostram uma idade mais baixa, em torno de 5 anos, principalmente os dados de Minas Gerais, mas o que a literatura fala é que são crianças maiores, na verdade, que apresentam a síndrome inflamatória multissistêmica, né? Assim, a nossa epidemiologia que está diferindo um pouco da literatura mundial. O que se descreve é que são quadros em crianças em média ali com 9, 10 anos, tá? Mas sobre a síndrome pós-Covid, a gente não tem muita documentação nessa faixa etária.
Agora, para o professor Arnaldo, é verdade que existe uma prevalência maior da síndrome pós-Covid após internações longas?
É uma doença nova, né? É uma doença que a gente está conhecendo, que a gente não sabe assim, muito detalhe da fisiopatologia que a gente fala, né? Da fisiopatologia da doença. Na verdade, inclusive, a gente acredita que tem uma superposição da síndrome pós-Covid com uma síndrome que a gente já conhece muito bem, né, que é a síndrome pós-terapia intensiva. Ou seja, aqueles pacientes que são submetidos a tratamento intensivo de forma prolongada, com internação prolongada, eles podem desenvolver alguns sinais e sintomas que persistem por muito tempo, inclusive na esfera psicossocial, né? E a recuperação, às vezes, é muito lenta e prolongada. Então, há uma superposição. Não se sabe exatamente se é a própria Covid que vai levar a algumas alterações, né? Alguns sintomas que as pessoas já conhecem bem, né? Por exemplo, alteração do paladar, alteração do olfato, né? Esses sintomas que são mais específicos da Covid, realmente são coisas que a gente tem observado com muita frequência.
E, professor, também queria esclarecer se é verdade que tem sintomas que são mais duradouros que outros.
Existe isso sim, né? Alguns sintomas que são muito próprios da fase aguda, né? Como febre, dor no corpo, dor de cabeça, né? Esses sintomas que são típicos da fase aguda, depois alguns sintomas persistem, podem até surgir no que a gente chama de Covid prolongada, que é aquela síndrome que dura aí até 12 semanas, ainda não vai caracterizar a síndrome pós-Covid, né? Então, esse período é de 4 semanas até 12 semanas, o paciente ele pode manter alguns sintomas, mas ali já começa a melhorar alguns quadros, como, por exemplo, alteração do paladar, alteração do olfato, né, a fadiga, esses sintomas, eles vão melhorando mais rapidamente, né? Então, de um modo geral, em poucas semanas, tem melhora da alteração do olfato, do paladar e do cansaço. Alguns pacientes persistem por mais tempo com tosse, e alguns sintomas têm uma descrição muito clara de demorar mais tempo, alguns meses para melhorar, como, por exemplo, alteração da memória, déficit de concentração, isso pode perdurar por alguns meses. Como é pouco tempo de seguimento, né, a gente tem pouco mais de um ano de acompanhamento desses pacientes e da descrição da síndrome, é possível que a gente tenha sintomas mais duradouros e a gente ainda não pode falar, mas assim, é possível que fiquem sequelas definitivas também em algumas situações.
E esses sintomas como falta de ar e fadiga, muitas vezes a pessoa precisa continuar com as atividades, né, ir trabalhar. Então, como lidar com eles?
O cansaço, ele precisa ser diferenciado da falta de ar, né? E isso é com a consulta médica, né, que vai ser definido se de fato a pessoa tem uma falta de ar ou se ela tem, na verdade, uma fadiga. A presença de falta de ar persistente, né, ela deve motivar uma investigação adicional, né? Então a pessoa vai ter que fazer alguns exames, a depender do quadro, pode necessitar de uma radiografia, até mesmo de uma tomografia. Pode ser necessário testes de função pulmonar também, que vai ser avaliado as trocas de oxigênio, de gás carbônico, etc. Já em relação à fadiga, que é a fraqueza, aquele mal-estar, né, que isso muitas vezes a gente consegue definir na consulta médica, esses são sintomas muito frequentes, duradouros, que pode demorar alguns poucos meses para recuperar. Mas assim, o que é importante, o que a gente sempre lembra e a gente faz na consulta é procurar tranquilizar o paciente em relação aos sintomas, porque senão, na verdade, gera mais angústia, mais ansiedade, né? Então, assim, é importante que aqueles sintomas leves, que são importantes na vida da pessoa, mas assim, que incomodam, mas assim, não é uma falta de ar, não é uma dor no peito, não é uma coisa que vai trazer um transtorno maior, a pessoa tem que ter um pouquinho de tranquilidade que em algumas semanas ou poucos meses isso vai melhorar.
E falando de exames, é preciso fazer algum exame aí após ter tido a COVID para identificar alguma sequela ou para detectar a própria síndrome pós-COVID?
Em relação aos pacientes adultos, né, que a gente acompanha e que existe essa orientação, né, isso está na literatura, o que a gente precisa fazer a princípio? O que a gente precisa fazer é acolher esse paciente, né, ter uma escuta para esse doente, né, ver as queixas que ele está apresentando, né, e como é em qualquer situação do ponto de vista médico, você vai fazer uma anamnese, você vai fazer um histórico, né, vai conversar com o paciente e tentar, dessa forma, detectar alguns sinais e sintomas, né. Os exames, não existe um exame de rotina, uma bateria de exames que a pessoa deva fazer no segmento para poder identificar, para rastrear situações da síndrome pós-COVID. Não existe isso. O que acontece é uma avaliação clínica naqueles casos necessários, né, em que a pessoa vai relatar o que está sentindo e aí, com base nesses sintomas, o médico vai avaliar a necessidade ou não de fazer algum exame adicional.
E, professora Lilian, no caso da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, né, que é uma síndrome extremamente rara, mas que pode desenvolver em crianças entre 2 e 4 semanas depois do contato com o vírus. Também é preciso um acompanhamento com exames?
Em relação às crianças, Carla, a gente faz um acompanhamento clínico e sugere um acompanhamento também com ecocardiograma, cerca de 30 a 60 dias após a hospitalização.
Professor Arnaldo, voltando aos pacientes adultos ou idosos, né? Aqueles que passaram por internações e tiveram algum comprometimento por causa disso, vão precisar de quais cuidados? Precisam passar aí por uma reabilitação, por exemplo?
A pessoa que ficou mais tempo internada, que ficou entubada, muitas vezes sai do hospital traqueostomizada, né? Precisando de oxigênio e outras situações eu não diria sequelas, mas ainda com algumas consequências daquela internação, essa pessoa vai ter que ter um acompanhamento muito próximo, né, um acompanhamento multidisciplinar, né, e geralmente essas pessoas são referenciadas, né, para serviços específicos, né, aqui no nosso meio que a gente faz é encaminhar esses pacientes para o centro de saúde para ter esse segmento, e quando necessário a gente referencia para as especialidades, né. A grande demanda que a gente tem desses pacientes conforme você mesmo já lembrou, é na parte da reabilitação, né? Então, são pacientes que têm que passar por uma reabilitação com fisioterapeuta, com educador físico, né? Hoje nós temos recursos aí até da telereabilitação, né? Que é oferecido em vários serviços, o próprio Hospital das Clínicas oferece esse tipo de atendimento também. Então, essa reabilitação física é fundamental. A outra parte que é importante também é o acompanhamento, muitas vezes, necessário do psicólogo, né? Então, é outro suporte que é necessário, assim como também o segmento nutricional. Mas tudo é norteado aí dentro dessa equipe multidisciplinar, com acompanhamento médico, e cada caso vai ser avaliado individualmente, né? Conforme a professora Lilian citou, né, na pediatria, da necessidade de ecocardiograma específico na síndrome inflamatória das crianças, tem várias consequências da COVID em adultos que vão exigir um segmento específico. Por exemplo, aquele paciente que teve, durante a internação, uma embolia, vai precisar de usar anticoagulante. Uhum. Então, ele vai precisar ter um segmento ali, às vezes, com hematologista ou com pneumologista.
Agora, quais são os impactos desses cuidados aí pós-COVID no sistema de saúde, né? Considerando que já estamos na realidade de um sistema único de saúde extremamente sobrecarregado.
É verdade. O que está acontecendo é que a gente ainda está muito preocupado com a fase aguda, né? Com as internações na CTI, com a sobrecarga de hospital. Uhum. A gente tem aí que várias unidades básicas de saúde foram transformadas em local de atendimento, de pronto atendimento, né? Ou seja, a gente ainda está muito focado nessa questão do cuidado ali da fase aguda, da internação do paciente em CTI, etc. Mas a gente já imagina a sobrecarga que vai ter para os pacientes da síndrome pós-COVID. Seguramente a gente vai ter um volume enorme de atendimento na unidade básica, nas especialidades, a gente imagina que vai ter essa sobrecarga. E isso, de uma certa forma, nos preocupa, porque é descrito que até 2/3 dos pacientes que tiveram a COVID, eles podem desenvolver algum sintoma mais tardiamente, né? Pode manter algum sintoma. Então, o sistema vai ter que se preparar de uma certa forma para poder atender isso, né? Esses pacientes, e dar essa vazão, fazer esse fluxograma para atendimento, né? Mas seguramente vai ser uma sobrecarga gigantesca.
Em relação às crianças, Carla, o que a gente tem observado, por enquanto, é apenas uma sobrecarga em relação à demanda de ecocardiogramas, né? Assim, de reavaliação por parte dos cardiologistas, né? Até mesmo na fase aguda, já não estão preparados os hospitais pediátricos para atenderem essa demanda, né? E esse segmento desse paciente pode realmente ser um pouco difícil, tendo em vista o número de cardiologistas pediátricos e as oportunidades que o SUS oferece, né, de fornecer esse acompanhamento com o exame realizado por um especialista.
E, professor Arnaldo, a síndrome pós-COVID pode ser considerada uma doença, pensando aí em termos trabalhistas, né?
Existe até CID para, né, dentro do Código Internacional de Doenças, para síndrome pós-viral, né, que tem vários sintomas parecidos aí com a síndrome pós-COVID, que a pessoa apresenta cefaleia, apresenta fraqueza, pode apresentar um pouco de cansaço, isso duradouro após a fase aguda da doença. Então, isso ainda vai ser muito debatido, né? Se a gente vai ter um diagnóstico específico de síndrome pós-COVID, em termos até de justificar afastamento com um código específico. Hoje, o que a gente faz ainda é analisar individualmente cada caso, né? Lembrando que é importante também para a recuperação da pessoa, né, que ela volte à sua vida normal, né? Então, assim, o retorno ao trabalho, o retorno às atividades físicas, isso deve ser estimulado, né, porque faz parte da reabilitação do indivíduo. É claro, a gente sabe que tem situações em que a pessoa não consegue, né, a pessoa não consegue trabalhar, tem muita dor, tem muita fraqueza, tem falta de ar, mas, assim, de um modo geral, mesmo com as dificuldades, a pessoa consegue retomar as suas atividades normais após uma ou duas semanas da fase aguda.
E com essa sobrecarga já existente do sistema de saúde, qual recado o senhor daria, então, para as pessoas que continuam com algum sintoma ou sequela após a Covid?
A demanda aos serviços vai ser grande, mas não deixar de procurar assistência naquelas situações que preocupam a pessoa, né? Nós temos que também fazer um trabalho perante o poder, né, o poder público, para que a gente possa melhorar o serviço de atenção, né, gerando fluxos adequados para um atendimento melhor para esse paciente, né? A gente sabe do gargalo que existe, a gente dá alta para o paciente, mas a gente percebe que muitas vezes ele não tem condição de ter um seguimento depois no centro de saúde, que ainda está muito voltado para a fase aguda, mas ele precisa ter esse acolhimento e encaminhamento sempre que necessário.
Agradecemos aos professores da Faculdade de Medicina da UFMG, Arnaldo Leite e Lilian Diniz, por todos esses esclarecimentos. E não discute da prevenção ao novo coronavírus. Cuidados como o distanciamento físico, uso de máscaras e higienização das mãos são necessários mesmo após tomar a vacina. E não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas, sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. Anota aí, o número é 031-98576-0326. Nos acompanhe também no Twitter, @saudeconsciencia, ou no site www.medicina.ufmg.br/rádio. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmiliati, informação é saúde, e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.